Bezrat Hashem, a gente está no Daf Vav, Amud Aleph, na terceira linha, de cima para baixo. Como nós vimos no fim do Daf anterior, o homem que quer noivar com sua esposa, ele tem que entregar na mão dela alguma quantia de dinheiro e falar para ela que ela, através disso, está se noivando com ele. E ela recebe essa moeda, consentindo com o que foi dito, de maneira que eles se tornam noivos pelo Kiddushim. Tana Baná, diz uma braita, Hareat Ishti, o homem que vem e diz, em vez de falar a frase que a gente geralmente conhece, Harei At Mekudeshet Li, você está consagrada para mim, ele vem e diz, você é minha esposa, Hareat Tzitzi, ou que ele vem e diz, você está se tornando minha noiva. Hareyat Knuyali, ou que ele vem e diz, você está sendo adquirida por mim. Mekudeshet. Em todos esses casos, o Kiddushin é válido, mesmo que ele usou uma frase um pouco diferente. Continua a Braita. Hareyat Sheli, se ele vem e diz para ela, através dessa moeda, você está se tornando minha. Hareyat Birshuti, ou você está fazendo parte da minha posse. Hariad Kukali, ou você está se ligando comigo. Também, nessas frases, Mekudeshet, o que do Genevado. Pergunta a Gmará Veletrino Kunukehada. Por que a nossa Braita dividiu em três linguagens, depois mais três? Por que não disse de uma vez a seis? E que fale que em todos esses casos, o que do Genevado. Respondeu Maratana Tlat, Tlat Marino Vegarcino, porque o autor da Braita, ele aprendeu essas leis, primeiro as três primeiras, e numa outra oportunidade ele aprendeu as outras três opções que a pessoa pode falar. E por isso, na hora que ele escreve a Braita, ele escreveu separadamente as três primeiras e as três últimas. A Gmara agora vai trazer vários debates com relação à linguagem usada pelo homem na hora que ele entrega a moeda para a mulher. Ibaia Lehu. A Gmará questiona. Meiuchedet li mal. Se ele vem e diz para a mulher, você está se separando do mundo e está especial, você é especial para mim. Meiuchedet li. Você está se preparando para mim. Mal. Como é que fica a lei? Continua agora perguntando. Ezrati. Você é minha ajudante, que é a linguagem que o Pasuk usa para a mulher com relação ao marido. Negrati, mal. Como é que fica a lei se ele diz para ela que ela está se tornando a parceira dele? Atsurati, mal. Se ele vem e diz que ela é a única pessoa que pode entrar com ele dentro de casa. Tsarati, mal. Se ele vem e diz que ela é o tsela, é a costela, que nós sabemos que a mulher foi criada de uma das costelas do homem, ele vem e diz, você é meu tsela. Segurati, mal. Que também uma outra linguagem, Tartai Mal, são linguagens que o Pasuk usa com relação ao casamento do homem e da mulher. Tfusati Mal, e como é que fica a lei se ele vem e diz, você está sendo pega por mim? Lekuhati Mal, você está sendo adquirida por mim? Em todas essas linguagens, agora não tem uma resposta clara se são linguagens válidas para o Kiddushin ou não. Porém, fala Gmará, Pshot Miahada, uma das coisas citadas aqui, a gente sim pode trazer uma prova. Detalhe, como diz a Braita, Omer Lekuhati Hareizu Mekudeshet, Mishum Shemar Ki Ikach Ishisha. Se ele vem e diz, você está sendo adquirida por mim, nesse caso, o Kiddushin é válido, porque essa é a linguagem que o Pasuk usa, que Ikach Ishisha, quando um homem adquirir uma mulher, então se o homem usa essa linguagem, o Kiddushin está válido. Continua a Mará falando sobre esse assunto. Ibaio, Harufati Mal. Se ele vem e diz que ela é a Harufá dele. A Mará vai explicar. Tashma. A Mará traz uma prova. Detalhe. Diz a Braita. Haomer Harufati Mekudeshet. Se um homem vai e diz para a mulher que através da moeda, do dinheiro, ela é a Harufá dele, e eles estão noivos. O noivado é válido. Shekem Biudá Korim Arusá Harufá. Porque na região de Eudá, Ele chama uma mulher que está noiva de uma mulher que está harufá. Ou seja, harufá é um sinônimo de noiva. E se ele vem e diz que arei at harufati, você é a minha harufá, isso é como se fosse que ele disse que ela está se noivando com ele, e por isso é válido. Até aqui a Braita. Analisa a Gmará. Veudá, veruba de alma? Como é que a Braita diz que já que na região de Eudá se chama as noivas de harufá, isso é o motivo que o Kiddushin vai estar válido? Tudo bem, na região de Eudá eles falam assim, mas o mundo todo não fala assim. Como é que você pode fixar uma lei se baseando somente na região de Eudá? Hakamar, fala agora realmente, devemos modificar a linguagem da Braita e dizer o seguinte. A pessoa que diz para uma mulher, você é a minha harufá, o Kiddushin é válido. Sheneimar, porque aprendemos isso de um pasuk. Com relação a uma serva que se noivou, o pasuk usa a linguagem de shifra harufá, a serva que está harufá, que está noiva. Ve'od, e além da linguagem do pasuk, tem mais uma prova que o Kiddushin é válido bem Yudá, porque na região de Yudá se chama as noivas de harufá. Continuar para questionando também essa versão da Braita. Veiudá, veod lekra, uma vez que você já trouxe a prova de um pasuk, por que é necessário a Braita trazer mais uma prova da região de Eudá? A prova de pasuk é uma prova superior à linguagem das pessoas de Eudá. Ela, Akikamar, realmente fala na que devemos modificar novamente a linguagem da Braita e dizer o seguinte. Haomer harufati beiudá mekudesha tchikim dakurim erosá harufá. A Braita vem dizer o seguinte. Uma pessoa da região de Eudá que fala para uma mulher hareat harufati, o Kiddushin está válido. Porque realmente na região de Eudá, que a pessoa está lá e vive lá, eles chamam as noivas de harufá e por isso é válido. E a nossa Braita está se tratando sobre uma pessoa que vive na região de Eudá. Vimos então que existem uma série de frases diferentes que a pessoa pode usar. Em vez de falar para a mulher a frase clássica, hareat mekudeshetli, a pessoa pode usar várias frases, como hareat knuyali ou hareat harufati, vários tipos de frases. Analisa agora, bem mais esquina, sobre exatamente qual caso a gente está falando que ele veio e falou essa frase para a mulher. E leva o she'en mandameirimar diskei kintave kidushea. Se ele encontrou a mulher e ele não conversou com ela antes, não, ele não estava conversando sobre o noivado deles. Eles talvez falaram no passado, mas agora ele encontra ela na rua e eles não estavam conversando sobre esse assunto antes. E ele vem e diz para ela, Ayat Harufati, ou uma dessas frases alternativas. Menayada Maikamar. E aí ela recebe o dinheiro no silêncio. Isso não é uma prova que ela entendeu que ele está querendo noivar com ela e que ela concordou com isso, porque ele falou uma frase muito diferente. Vê ela, obrigatoriamente temos que explicar bem da mer e ma alisquei guitarra do chá. Deve ser que ele já estava falando com ela, ele está no meio de uma conversa, quando ele está falando com ela sobre o Kiddushi. Ele está falando que eles vão noivar, etc., quando eles vão casar. E aí, né, no meio dessa conversa, ele vem e fala para ela, Areyat Harufati. Já, então, aí, pelo contexto, ela deve entender que quando ele diz essa frase, ele tem a intenção de noivar com ela. Nesse caso, que a gente disse que se ela recebe no silêncio, ela está consentindo e o noivado é válido. Sendo assim, pergunta a Gmará, já que eles estão falando, eles estão no meio de uma conversa, então mesmo se ele dá para ela na mão o dinheiro, sem falar nem sequer nenhuma frase, isso já é o bastante para o Kiddushin ser válido. Como a gente vai ver na Braita, que a Braita diz que se eles estão falando do assunto do noivado, e ele vem e estica a mão para ela, dando para ela um anel ou uma quantia de dinheiro, tá claro que ele está querendo noivar com ela, e se ela recebe, ela está comprometida e o noivado está válido. Então, se a gente obrigatoriamente tem que dizer que eles já estão conversando desse assunto, então por que a Braita vem e diz que ele tem que falar uma certa frase e que essa frase é válida? Afinal de contas, ele não precisa falar nada se eles já estão no meio da conversa. Como diz a Braita, se ele estava conversando com a mulher sobre os assuntos do noivado, e ele vem e estica para ela o dinheiro do Kiddushin, E ele não falou nada no silêncio. Rabbi Yossi Omer Dayo. O Rabbi Yossi diz que isso é válido. Mesmo que ele não falou nenhuma frase, a gente entende pelo contexto e o que Kiddushin é válido. Rabbi Yehuda Omer Tzadik Refaesh. Rabbi Yehuda discute e diz que não. Que ele tem que falar a frase mesmo que ele está no meio de uma conversa. Ve'amar Ravuna, Amar Shmuel Alaha. Que Rabbi Yossi disse o Ravuna, o nome de Shmuel que Alaha, fica como o Rabbi Yossi. A lei fica como o Rabbi Yossi que disse que no meio de uma conversa não é necessário dele especificar, e se ele estica para ela a mão, isso já é o bastante. Sendo assim, o que a Braita vem nos dizer? Que se ele falou essas frases alternativas, isso é uma frase válida. Afinal de contas, já que a gente está se tratando obrigatoriamente, no meio de uma conversa sobre o Kiddushin, ele não precisa falar nada. Amrei, responde a Braita, realmente, se trata, como você explicou, que ele está no meio de uma conversa sobre o Nevada. Realmente, se ele dá para ela o anel ou o dinheiro sem falar nada, a gente entende por contexto e diz que o Kiddushin está válido. Mas, porém, o problema é que ele está no meio de uma conversa sobre o noivado e ele esticou a mão para ela com o dinheiro e ele falou uma frase muito estranha. Ele veio e falou para ela, Hareat Birshuti, ou todas essas frases alternativas que a gente citou anteriormente. Sendo assim, pode ser que ele estragou o negócio. Uma vez que ele falou uma frase, que o sentido da frase não é o Kiddushin, não é o noivado, então mesmo que ele estava no meio de uma conversa sobre o noivado, pode ser que agora ele piorou a coisa e o Kiddushin não vai ser válido. E por isso vem a Gemara e diz que existem certas frases que são válidas, existem certas frases que a gente não tem resposta, a gente está na dúvida se são válidas ou não. Porque mesmo que ele obrigatoriamente está no meio de uma conversa, já que ele falou uma frase problemática, se o sentido não é claro que se trata sobre o Kiddushin, mesmo no meio de uma conversa, e ela, já que ela recebeu o silêncio, não é claro que ela concordou em se noivar, e por isso, nas frases que a Gemara não conseguiu trazer uma resposta final, pode ser que o Kiddushin não vão ser válido e a gente fica na dúvida. Guf, agora a Gemara volta para essa braita que nos explicou que a gente vai atrás do contexto da conversa. Diz a braita, Hayame Daber e Maisha, eles que gritaram o Kiddushin. O homem e a mulher estavam conversando sobre assuntos do noivado deles. Vem a Tala que dava o Kiddushin. Ele entrega para ela o dinheiro do Kiddushin. Velopiresh, porém, ele fez isso no silêncio, não falou nada. Rebiossi, o merdaio, como vimos, a opinião de Rebiossi é que isso é o bastante, a gente entende pelo contexto, e se ela recebeu no silêncio, ela está noiva, o Kiddushin é válido. Rebiudo, o merdaio, discute e diz que não, que é necessário ele especificar e falar qual que é a intenção dele. Amar a viúda, amar Shmuel, vem a viúda no nome de Shmuel, e diz o seguinte, o que a gente disse, na opinião de Rabbi Yossi, que mesmo que ele dá no silêncio, a gente entende que ele está se noivando através do contexto, viu Shosukim Botoenya, vechen amar a blesa do Bebushai, viu Shosukim Botoenya, dizem esses sábios, que realmente temos que dizer que eles estão se tratando do próprio assunto do noivado, estão numa conversa do noivado, e estão falando agora do noivado, e no meio dessa conversa ele vai e entrega para ela. Aí realmente o noivado é válido. Ketanai fala, mas existe aqui uma discussão entre os sábios com relação a esse último detalhe. Rebbe Omer Yoshkim Otoinyan, realmente o Rebbe diz que eles estão tratando sobre esse assunto. Rebbe Lazar, Rebbe Shimon, Nomer, Aforpishinoskim Otoinyan. Já o Rebbe Lazar, Rebbe Shimon diz que não. Que mesmo que eles não estão se tratando desse próprio assunto, se ele estica o dinheiro para ela e ela recebe, o que deixa ele levado. Analisa agora a opinião de Rebezer, Rebbe Shimon, veio lá, Yosukim Botoinyan, Menayadá, Maikamarla. Se eles já não estão mais falando do assunto do noivado, e ele dá o dinheiro para ela, porque a gente diz que o Kiddushin é válido. O sentido, a explicação do que ele está dando, não quer dizer que ele está noivando. Amarabai, esclarece o Abai, Menyan Leinyan, Botoinyan. O que a segunda opinião disse é que eles estão numa conversa geral do casamento, mas não estão falando sobre o próprio noivado. Quer dizer, quando a gente fala de casamento, dá para falar de vários assuntos. Dá para falar onde eles vão morar, dá para falar como eles vão sustentar, dá para falar quanto vai ser o dote dela, e dá para falar também do próprio noivado que ele quer noivar com ela. A primeira opinião diz que... A opinião de Lebiose, que disse que ele pode dar um silêncio, se trata se o assunto da conversa era propriamente o noivado. Eles estavam falando sobre o ato de noivar. E aí ele dá para ela um silêncio, realmente é válido. A segunda opinião diz que não. Que mesmo que o assunto em geral é o casamento, como por exemplo o dote que ela vai dar, isso já é o bastante para se ele entrega para ela no silêncio e ela recebe, isso já é considerado um kiddushin válido. Amar a viúda, Amar Shmuel, vem a viúda, o nome de Shmuel, diz Alaha, que Rebi Yossi, a lei fica como Rebi Yossi, que diz que ele pode entregar o dinheiro no silêncio, e a gente explica o ato que ele está fazendo através do contexto e o que do Shin é válido. Amar Leira Vemer Leira Vashi, pergunta então, Uravema por Avashi, ve ela é. Ha, de Amar a viúda, Amar Shmuel, Koshin, Ode Abetiv, Gitin, Vikidushin, Loyeiro Ezek Bahem, Afilo Loshmaia Leiha. Nós temos uma regra que diz o seguinte: aquele rabino que ele não é especialista nas leis de casamento e de divórcio, é bom ele nem tratar de casamentos e divórcios. Somente quem é completamente experiente, especialista, ele que pode tratar desses assuntos. Porém, essa regra é válida para as leis que elas são práticas. Leis que acontecem várias vezes, que... questões do casamento, do divórcio, que o rabino tem que saber as respostas. Porém, leis que elas são teóricas e que elas não acontecem na prática, não tem necessidade dele ser especialista nessas leis. Pergunta um rabino para o outro, será que essa lei que o homem dá o dinheiro para a mulher no silêncio é uma lei que acontece na prática? Sendo assim, alguém que não é especialista nessas leis não pode tratar desses assuntos? Amar lei, Eina Hinam, respondeu outro, realmente, essa é uma lei muito prática, isso acontece várias vezes, que eles estão numa conversa do noivado, ele acaba dando para ela sem especificar, e o rabino tem que saber essa lei para ser considerado também um especialista. Vehen Begirushin, toda essa Gemara, todos esses conceitos, também são válidos com relação ao divórcio. Natan Lagita, se ele vem e dá para ela o documento do divórcio. Ve'amara, ele diz para ela, Hayat Meshulachat, você está sendo mandada de mim, Hayat Megureshet, você está sendo divorciada, Hayat Muteret Lechol Adam, você está permitida de casar com outros homens. Vimos na Braita que todas essas linguagens são válidas como o divórcio. Agora a Gemara vai analisar as linguagens que podem ser usadas na hora do divórcio. Até agora a gente tratou das linguagens que são válidas ou que a gente não sabe se são válidas com relação ao kiddushin, ao noivado. E agora a gente vai falar do divórcio. Pshita, está claro para todos os sábios, todos concordam. Natan Lagita, se ele entrega para ela o divórcio. Ve'amarla e diz a ela, Leishtoarei at batchorin, você está livre, que é uma linguagem que geralmente é usada para os escravos quando eles são libertados. Lo amar velo klum. Isso não é válido, porque ele não disse que está sendo divorciada, está sendo que ela está se tornando livre. Amar le shifratoi, assim também. Se ele está liberando a serva dela, ele dá para ela o documento da libertação para ela, e diz para ela, areat muteret lechol adam, você está permitida para todos os outros homens, que é uma linguagem que é usada no divórcio, no Amar Velo Klum, é lógico que também não é válido, porque ele usou a linguagem do divórcio para o escravo e a linguagem do escravo para o divórcio. E por isso é lógico que essas frases não são válidas e ele tem que fazer o ato do divórcio novamente. Porém, Hamara Leishto, se ele vem e diz para a mulher, Harei at leatzmech, você passa a pertencer a você mesma. Até agora você pertencia a mim, agora você passa a pertencer a você mesmo. Mal, será que essa é uma linguagem válida para ele falar na hora do divórcio? Por um lado, podemos explicar a frase que ele disse, que realmente ele está dizendo que ela está se divorciando, isso quer dizer que ela sai da posse dele. Ou talvez podemos dizer, não, ele não está liberando ela, não está divorciando ela. Ele simplesmente está dizendo que uma mulher tem que... Ou a lei diz que o lucro do trabalho da mulher vai para o homem. Ele vem e diz para ela, você pertence a si mesma, ou seja, os seus lucros você pode pegar para você. Mas ele não disse que ele está divorciando ela. Então, volta à questão. Será que o homem que diz você pertence a si mesma? Será que é uma linguagem válida ou não para o divórcio? Amarle Ravina Ravashi respondeu Ravina para Ravashi. Tashma, vou trazer uma prova de uma braita. Detalhe, diz a braita. Gufoshel Getchrur. O que tem que estar escrito no documento de libertação que é entregue para o escravo? Harei Ata Ben Chorim. Você está se tornando livre. Ou pode se escrever Harei Ata Yatzmecha. Você pertence a você mesmo. E essa é uma frase válida para liberar um escravo. Analisa agora. Hashta uma evet knani de kanere gufei. Que amarlei aleatratzmecha legamre e que amarlei. Sim. Quando a gente está se tratando sobre um escravo, que o próprio escravo pertence monetariamente ao dono. Assim como o dono tem uma casa, tem um campo ou tem um animal, o escravo também pertence a ele monetariamente. E mesmo assim, se ele vem e diz, você pertence a si mesmo, a gente explica que ele quer dizer que ele está realmente libertando ele. A gente não diz que ele tá, só está falando que ele pode trabalhar para ele mesmo. A gente diz que ele está liberando ele todo. E Shadro, Kanarego fala, Kolchken, é lógico então que isso também vai ser válido com relação à mulher, que ela não é monetariamente um pertence do marido, é lógico então que essa linguagem vai ser válida. Agora abre uma nova questão. Amarle Ravina de Ravashi, pergunta Ravina para Ravashi, Amarle Avdo Eli Esegbecha. Se o dono, na hora de liberar o escravo, ele entrega para ele o documento dizendo, eu não tenho mais nada a ver com você. Será que essa frase é válida ou não? Por um lado, podemos explicar o que ele quer dizer. Eu não tenho nada a ver com você, ou seja, você está se libertando. Ou talvez a gente vai explicar, eu não tenho nada a ver com você, ou seja, eu não vou exigir que você vai me fazer certas tarefas, como um escravo comum. Mas ele não está libertando ele de ser um escravo. Amalei Rabraham Ravashi, falam os sábios, podemos trazer uma prova para essa questão de uma braita. Tashma, diz a braita. Um judeu, que ele tem um escravo, que por sua vez também é judeu. Esse escravo, ele tem que cumprir várias mitzvot da Torá, como todo bom judeu. Agora, se o patrão vem e vende esse escravo para um outro dono, que é goi. Ele fez algo muito grave, porque na verdade, o escravo, quando vai estar na mão do goi, não vai poder cumprir as leis da Torá. Ele vai ter que comer a comida da casa, que não é kasher, vai ter que trabalhar no Shabbat, etc. Todas as coisas proibidas. Já que ele fez algo errado, vem nossos sábios e obrigam ele a comprar o escravo do goi, comprar e resgatar o escravo do goi, porém o escravo não volta a pertencer a ele, o escravo se torna livre. É uma multa. Os sábios castigam o primeiro dono por ter feito isso, de vender o escravo judeu para o goi. Então diz a braita, ele tem, o primeiro dono tem que comprar o escravo do segundo, e a tzarechirut, ele se libera, porém os sábios dizem que eles estão liberados. Mas ele ainda é considerado um escravo, porque ele não recebeu o documento do divórcio. Ou seja, os sábios liberam ele e o primeiro dono não pode mais usar o escravo. Mas ele tem que entregar um documento para tornar ele um judeu comum, livre de verdade. Amar Ashbag, vem o Ashbag e diz o seguinte. Tudo que a gente está dizendo, que depois do resgate, o primeiro dono ainda tem que escrever para ele o documento do divórcio, da libertação. Isso só é válido se ele não liberou ele anteriormente. A Valkatava lavanou Zeuchichron, mas se ele liberou ele anteriormente, então ele não precisa agora dar para ele um documento da libertação. Ele que dá meu não. O que quer dizer ele liberou ele anteriormente? Amaravsheches, Bravsheshet, Dekatavli, Kleshetivrach Mimenu, Eliesekbecha. Se no documento da venda do escravo, do primeiro para o segundo dono, Ele escreveu que ele está vendendo o escravo para ele, para o segundo, e se, caso o escravo fugir do segundo dono, o primeiro dono está escrevendo no documento que ele não vai mais pegar o escravo para si. Às vezes, quando o escravo foge do segundo dono, o primeiro dono volta a pegar o escravo. Então ele diz que não, que se ele fugir do segundo, ele não vai mais pegar ele como escravo. Então ele já liberou ele, na verdade, então só falta ele resgatar e não precisa dar um documento de libertação. Porém, a linguagem que a Mishnah diz é que ele escreveu no documento da venda que se ele fugir, ele é sekbecha. Se ele fugir, eu não tenho mais nada a ver com você. Vemos que essa linguagem também é uma linguagem válida no documento de libertação do escravo. Ou seja, um patrão, podemos concluir que um dono, um patrão que fala para o seu escravo, ele é sekbecha, eu não tenho mais nada a ver com você, isso é uma frase que é válida na libertação dos escravos. Amar Abai, diz o Abai, nós sabemos que o homem, na hora que ele vai fazer o Kiddushin, ele tem que entregar na mão da mulher algo que tem um valor monetário. Ele tem que entregar algo concreto. Por isso, diz o Abai, Hamikadesh bemilve enamikudeshet. Se, no passado, o homem emprestou para a mulher uma certa quantia de dinheiro, e a mulher está devendo para esse homem, vamos supor, 100 reais. Ele vem e diz, aqueles 100 reais que você está me devendo, eu abro mão desse dinheiro e através disso você está se devendo para mim. Ou seja, em vez de dar o dinheiro na mão dela, ele simplesmente abre mão de um dinheiro que ela estava devendo para ele. Fala o Abai que isso não é válido, porque mesmo que ela acabou lucrando alguma coisa, mas ele não deu na mão dela nada concreto. No ato do Kiddushin, ele tem que dar para ela algo que vale um certo valor. Nesse caso, ele não passou nada para ela. Simplesmente, ela ficou isenta de pagar. Mas ele não passou para ela nada. E por isso que o Kiddushin não é válido. Be'ana'at milve mekudeshet. Porém, se ele noiva com ela, faz o Kiddushin através do prazer do empréstimo, isso é válido. Porém, na prática, a gente não permite fazer isso, porque isso é semelhante com a proibição de pegar juros. Agora explica a segunda parte das palavras de Abai. O que quer dizer que ele faz o Kiddushin através do prazer do empréstimo? O que quer dizer isso? E leima de azke veamar la arbal hamisha harbit mealha. Não venha me dizer que se trata de um caso que ele emprestou para ela 4 zuzim, porém o combinado era que ela tem que devolver 5 zuzim. E aí ele vem e diz que o quinto zuz a mais que ela estava devendo, ele estava abrindo mão. Isso é impossível, porque isso não é parecido com a proibição de pegar os juros. Isso é o próprio juro, é uma proibição da Torá emprestar e pegar mais do que você emprestou. Proibição de libita, proibição dos juros. Sendo assim, esse homem, ele emprestou 4 e está pegando 5. É lógico que isso não é proibido porque é semelhante à proibição de juros. Essa é a própria proibição. Veoda, é no milve, e mais ainda. Afinal de contas, também nesse caso ele não passou nada dele para ela. Então, por que o Kiddushin é válido? Responde agora não. A explicação da segunda parte das palavras de Abai é o seguinte: Lotzricha de arvach lazimne. Ela estava devendo para ele uma quantia e ela teria que devolver essa quantia dentro de um mês. Ele veio e abriu mão para ela que agora ela pode devolver daqui a 2 meses. Sendo assim, ele passou algo dele para ela, porque ela estaria pronta a pagar para alguém uma certa quantia para essa pessoa convencer a ele de dar mais tempo para ela. Ou até ela poderia pagar para ele uma certa quantia para ele abrir mão e dar mais tempo para ela devolver o empréstimo. Sendo assim, uma vez que ele vem e abre mão e deixa ela pagar em mais tempo, é como se fosse que ele está dando algo dele para ela. Algo que vale dinheiro, convencer ele em abrir mão, é algo que vale dinheiro, ela estaria pronta a pagar por isso. Uma vez que ele abre mão, isso é considerado que ele deu, não que ele pagou, mas que ele passou algo dele para ela, passou esse ato de abrir mão, e por isso esse Kiddushin é válido. Então, se a gente vai deixar mais claro, fica assim: ele precisa passar algo dele para ela, algo que tem um valor monetário. Se ela já estava devendo para ele, ele simplesmente abriu mão da dívida, ela não recebeu nada, ela estava devendo, e agora ela vai deixar de pagar, mas não passou dele para ela nada que vale, e por isso que Kiddushin não é válido. Porém, se ela estava devendo e ela recebeu um prazo maior, é algo que vale, tem um valor monetário, ela poderia aprontar a pagar para isso, para receber um prazo maior. Já que ele abriu um prazo maior, abriu mão, isso é considerado que ele deu para ela algo, e o Kiddushin, nesse caso, sim, está válido. Amar Rava. Vem o Rava e diz uma coisa interessante. Hei lachmané, almenat tachzireu li bemecher lokana. A pessoa vai comprar um campo. Agora, vamos supor que o dono do campo e o comprador, eles fazem o seguinte: eu estou te dando uma certa quantia, e esse, não, que eu não vou passar o dinheiro para você, vou te dar o dinheiro, esse vai ser o ato de adquisição do campo. Como nós falamos, segundo a Torá, quando a gente vai comprar o campo e passar a propriedade de um para o outro, tem que ser feito um ato de adquisição. Um dos atos que pode ser feito é a entrega do dinheiro. No momento que ele entrega o dinheiro para o dono do campo, o campo passa a fazer parte da posse dele. Porém, eles vêm e dizem o seguinte: eu estou te dando o dinheiro, porém esse dinheiro só lhe pertence caso você devolva para mim depois. Ou seja, você vai ser obrigado a devolver para mim. Porque se você não devolver o dinheiro para mim, então você não vai cumprir a condição. Logo, o dinheiro nunca te pertenceu, então a compra não foi válida. Ele veio e disse o seguinte: eu estou te dando o dinheiro com condição que você vai me devolver. Então, depois, o dono do campo devolve o dinheiro para ele. Então, retroativamente, a gente entende que o dinheiro, durante aquele espaço de tempo, pertenceu ao dono do campo, porque ele recebeu o dinheiro e ele cumpriu a condição. A condição era que ele ia devolver. Nesse interim, o dinheiro fazia parte da posse do dono do campo. Será que é possível, através dessa maneira, comprar um campo ou não? Será que é considerado que o dinheiro realmente pertence ao dono do campo ou não? O dinheiro pertence a ele, porém somente se ele devolver. Se ele devolver, então retroativamente diz que naquele tempo o dinheiro pertencia a ele. Será que isso é válido ou não para comprar um campo? O motivo que o dono do campo vai fazer isso é ou porque ele quer dar o campo de presente para ele, ou porque ele vai pagar uma outra vez o valor do campo. No momento, o dono do campo não quer receber o pagamento do terreno. Eles simplesmente querem fazer um ato de adquisição. Geralmente, o ato é feito através que ele passa para ele uma certa quantia de dinheiro. Ele está passando a quantia, porém, ele vem e diz que ele só está dando caso ele devolva. Será que isso é válido ou não? Fala o Rava Bemecher Lokana. Isso não é válido nas leis de compras. Quando a gente vai comprar um terreno ou algum objeto, isso não é considerado que o dinheiro pertenceu ao dono do campo, e por isso, isso não valeu. Beishá e Namukudesh. Assim também com relação ao Kiddushin, se ele dá o dinheiro para a mulher e diz que ele só está dando caso ela devolver, e através disso ela está se levando com ele, isso não é válido. Porque não é considerado que o dinheiro pertenceu a ela, mesmo naquele tempo, mesmo se depois ela devolveu o dinheiro. Não é considerado que o dinheiro era dela, porque ela era obrigada a devolver. Bepidiona ben, em Nopadu, assim também, na mitzvah de resgatar o filho do Kohen, quando deve se entregar uma quantia para o Kohen, também, se ele der a quantia com condição que ele vai devolver, não é considerado que ele deu o dinheiro. Porém, betruma yatzai deletina. Com relação a trumá, se a pessoa tem uma certa fruta, que é aquela parte da colheita que deve ser entregue ao Kohen, é a trumá, e ele deu essa fruta para o Kohen, agora ele vem e resgata essa fruta, ele paga o dinheiro para o Kohen e pega a fruta para si mesmo. É permitido fazer isso. Porém, ele vem e dá o dinheiro para o Kohen e fala: olha, eu estou te dando em condição que você vai me devolver. Será que isso é considerado que ele deu o dinheiro Então, a fruta passa para terceiro a ele ou não? Fala Abra, Mishnah. Fala o Rava, que nesse caso, sim, é válido. Nos três primeiros casos, não é válido. No caso da turma, sim, é válido. Porém, a solução do que ele fez no que o nome se aveita a granota. Porém, é proibido fazer isso, porque parece que o Kohen está ajudando a você. Né? Parece que o Kohen, na verdade, está recebendo a turma dele em troca de um favor. E a lei é que um Kohen não pode receber o dízimo dele, a turma dele, em troca de favores. O Kohen tem que receber a turma gratuitamente. Então ele não pode devolver para você, porque daí vai ser como se fosse que você só está dando para ele, porque ele vai te devolver. Então, afinal, ele está recebendo a turma em troca de um favor. Isso é proibido. Então, o Rava falou que se uma pessoa dá o dinheiro em condição que o outro vai devolver, em relação às três primeiras leis, isso não é considerado que o dinheiro pertenceu, nem mesmo nesse meio tempo, ao outro. E com relação a turma, isso sim é válido. Analisa a Gemara. Maika Savar Rava. Qual que é a opinião? Qual que é o raciocínio de Rava? Ika Savar Matana Minat Lachzir Shma Matana. Se o Rava diz que uma pessoa que dá para o outro um presente, em condição que o outro vai devolver, nesse meio tempo é considerado que o presente pertenceu ao outro, a filo kurunami. Então, por que nas três primeiras leis ele disse que isso não é válido? Vê que essa vara lo shma matana, e se o Rava sustenta que isso não é considerado que pertenceu ao outro, a filo trumanami lo. Então, por que na quarta lei, com relação ao trumá, ele disse que sim é válido? Ou que é válido para todos, ou a nenhum. Qual a diferença? Vê od, mais do que isso. Nós sabemos que o Rava disse uma outra vez que uma pessoa que dá um presente com condição que o outro vai devolver, e de fato o outro devolveu, disse o Rava que naquele meio tempo o presente pertencia a essa outra pessoa. Sendo assim, porque ele disse que nas três primeiras leis isso não é válido. De Amarava, essa opinião de Rava, que o presente é considerado do outro, a gente aprende do que disse o Rava, Reila Ketrog. Com relação à mitzvah de segurar o etrog na festa de Sukkot, a lei diz que o etrog tem que pertencer à pessoa que está segurando. Agora, eu tenho um etrog e eu dou para você fazer a mitzvah. Eu digo que eu estou dando para você o etrog, então ele é seu, você pode fazer a mitzvah, porém, em condição que você vai devolver para mim, fala o Rava, natlov echzero, yatsa. Se a pessoa, no fim, devolveu, naquele meio tempo era considerado que o etrog pertencia a ele e a mitzvah foi válida, que realmente pertencia a ele. Vemos que a opinião de Rava é que nesse meio tempo isso pertence ao dono do campo. Então por que disse Rava que nas três primeiras leis isso não é válido? Ela ama Ravashi, diz Ravashi, realmente temos que modificar as palavras de Rava. Beikul Hukane, realmente com relação a todas as leis é válido. Porque no momento que ele quer adquirir um campo, ele diz que ele está dando o dinheiro, mesmo que ele fala que isso é em condição que ele vai devolver o dinheiro, e o outro devolve o dinheiro, naquele meio tempo o dinheiro pertenceu a ele, isso foi um ato de adquisição válido, e o campo passa para ele. E assim, com relação a todas as leis, isso é válido. Lebar exceto o Kiddushin. Isso é válido com relação a todas as leis, segundo Rava, porém com relação ao Kiddushin, isso não é válido. Porque isso é parecido com Halife. Como nós vimos no começo da nossa Maseret, a mulher não concorda em casar através de um ato de Halife. Halife é um certo ato de adquisição com relação aos campos ou os objetos, que a pessoa dá um objeto com um valor mínimo para o dono do campo e, em troca do objeto, o dono do campo passa a posse do campo para ele. A gente viu lá que as mulheres não concordam em se noivar com esse tipo de ato de kiddushin, que é uma troca. Assim também, já que na verdade ele só está dando dinheiro por um certo tempo, é um certo tipo de halife, é uma certa troca, mas não é o próprio pagamento. E por isso, o ato de adquisição não é válido no kiddushin. Amar Ravuna, Mar Brei, Rav Nachman, Rav Ashi, diz Rav Nachman, Rav Ashi, Achamrino, Mishmei, Rav Ashi, que realmente, também eu aprendi no nome de Rava, que geralmente, com relação ao campo, é possível fazer isso. de dar um dinheiro, em condição que o dono devolva, e é considerado que o dinheiro é dele e o ato de adquirição está válido e o campo pertence a ele. Porém, com relação às mulheres, isso lembra o ato de adquisição do calife, quando na verdade a gente está trocando uma coisa pela outra, e por isso esse kiddushin não está válido.